Para cada esta semana para estar trayendo, será comienza contando sobre los sueños que José teve. E como seu pai acabou gostando mais de José e dos demais filhos. E ele conta os dois sonhos que ele teve, que na verdade é uma profecia que ele vai um dia se tornar rei. E em seguida, a Torá conta a famosa história de como José acabou sendo vendido pelos seus irmãos. Na verdade, no começo, os irmãos queriam matá-lo. E depois disso, eles acabaram por vendê-lo. Uma forma muito rápida, só entre parênteses, é muito comum se vocês perguntarem como pode ser, como que eles iam matar o irmão, que negócio é esse? A gente sabe que eles eram sabiquinhos, como eles podem matar o irmão. Na realidade, de vários versículos, dá para se concluir que eles fizeram um julgamento sobre o irmão. Não é que eles queriam matar ele por raiva dele. Eles queriam matar o irmão porque eles chegaram à conclusão que, halakicamente, ele tinha pena de morte. Não vou entrar agora no mérito porquê disso. Tinha um porquê disso. Eles chegaram à conclusão que ele tinha pena de morte. Tanto é que depois que eles decidem o que eles vão fazer, eles tentam para comer. Isso é uma lei, um costume, pelo menos. É uma lei. Que depois que o tribunal decretava e dava uma pena, dava sentença, eles sentavam para comer a refeição. Eles aqui também fizeram da mesma forma. No final eles acabaram vendendo e o José acaba parando no Egito. Depois a Torá conta uma história entre parênteses, quer dizer, entre um assunto e o outro do José. A Torá conta que nesse mesmo tempo o Yehudá, que foi aquele que deu a ideia de vender o José, acabou sendo um pouco desprezado pelos irmãos. Os irmãos ficaram meio bravos. Está vendo? Se der ideia de vender, se você tivesse dito outra coisa, nós faríamos outra coisa. Por exemplo, devolver para o papai. Se você que der a ideia de vender ele. Aí a Torá conta a famosa história que ele teve três filhos. E o primeiro mais velho casou com a Tamar. A Tamar perdeu o marido. Em seguida, o segundo filho casa com a Tamar e ele também morre. E aí, teoricamente, pela mitzvah de Yibum, que já foi feita uma vez que o irmão casou, deveria o terceiro irmão agora casar com ela. Mas o Yudá tem muito medo e acha que é ela que está causando a morte dos maridos, que existe esse conceito. E por isso ele resolve que o Sheilá não vai casar com a Tamar. E a Tamar, de uma forma espertinha, acaba conseguindo com que o Yudá faça o Yibum e acabe tendo dois filhos com ela, que na verdade são os dois filhos que são Pérez e Zera, dos quais do Pérez sai Macias. Macias vem de Pérez, como nós falamos todo o Shabbat à noite, Ben-Parti. Ben-Parti quer dizer descendente de Pérez, família de Pérez. Depois a Torá conta como Yosef foi tentado pela esposa do seu patrão, ele estava trabalhando lá no Egito como escravo. E, na verdade, não era só escravo, ele acabou crescendo lá naquela casa, ele já era ministro, gerente da casa, e ela tenta ele, e acaba ele fugindo. E foi interessante, eu estava lendo ontem a diferença da forma que ele, que a Torá conta o que aconteceu, e a forma que ela conta. A esposa começa a alarmar e fala, não, porque ele estava atrás de mim, não sei o que lá, e consegue que ele vá preso. A diferença está nas palavras que quando o José larga a sua roupa, está escrito Vaianos, e ele fugiu da roupa. Deixou a roupa na mão dela, ela segurou pela roupa e largou o casaco e trouxe na mão dela. Vai descer a russa e ele saiu para fora. Saiu quietinho, numa tranquilidade, sem fazer barulho. Saiu de casa, então. Quando ela conta, ela fala, vai a nossa russa, ele fugiu para fora. Ela, para alarmar, disse que não é que ele saiu tranquilinho de casa, só para escapar de mim, porque não é isso que ela estava querendo contar. Ela disse que ele fugiu de casa, ele saiu correndo pela rua fora. E ele acaba preso. Nessa prisão, ele também tem muito sucesso por Deus, e ele acaba virando também o chefão lá na prisão. E aí a Torá conta em seguida que dois ministros do faraó, o ministro do pão, o ministro da bebida, foram presos, e eles têm um sonho. José pergunta o que pode acontecer, vocês não estão com um cara muito boa, e eles dizem, olha, nós tivemos um sonho, mas não sabemos qual é a interpretação do sonho. E José fala, bom, conta aí, vamos ver. E eles contam, e José interpreta para cada um o seu sonho, e ao fim de fato a Torá termina para estar contando o que foi o que aconteceu. Depois de 3 dias teve o aniversário do faraó, e o faraó mandou esses dois estarem presentes, mas cada um de uma forma diferente. O ministro da bebida foi convocado para voltar ao serviço, continuar o trabalho, e o ministro do pão foi convocado para ser morto nessa festa. E o Yosef aproveita e pede para o ministro da bebida, por favor, uma vez que você vai parar na frente do faraó, lembre de mim. E a Torá termina para estar dizendo que ele não lembrou. Para Mashim não lembrou do Yosef, aí Israel esqueceu dele. E na realidade, na parasha da semana que vem, quando o faraó, depois de 2 anos, tem um sonho, e ele não consegue ninguém para interpretar, todo mundo interpreta, mas não está encaixando direito com o sonho, aparece lá o ministro da bebida, e ele fala para o faraó, sabe uma coisa? Estou lembrando da época que eu pequei para o senhor, eu fui parar na prisão. Lá na prisão tinha um jovenzinho que o cara mandou ver. Ele soube interpretar. Então talvez não custa nada sentar com ele. E assim o Yosef acaba parando na frente do faraó, interpreta para ele muito bem o sonho. O faraó adora a interpretação, é o que de fato acontece no final dos anos de fartura, fome. E assim o Yosef se torna o vice-rei. Então, na verdade, aqui na nossa paraxá, nós temos Yosef, que é um prisioneiro, um escravo, e deu uma aprontadinha aí em coisa pequena, e está na prisão. Ele está na prisão junto com dois grandes ministros do faraó, que foram presos por crimes muito graves contra o rei. O Midrash conta que o que aconteceu é que no pão tinha uma pedra e no vinho tinha uma mosca. Isso é um crime muito forte contra o rei. Não pode dar uma comida nesse estado, pode ser que está querendo envenenar, sei lá o quê. Não é assim que se apresenta uma comida perante o rei. E os dois têm um sonho. E eles não acordam e vão contar para o Yosef. Eu não sei por que contar para o Yosef. Quem é Yosef? Um schlepper judeu que está lá na prisão. Para eles não faz nenhuma diferença a eles. Eles acordam. Vamos ler o Passu. Halu, halon, shenehem. E eles sonharam, os dois. Is halamó bela elahad. Cada um seu sonho numa noite. Is que se trouxe halamó. Cada um sonhou um sonho que tinha alguma interpretação no fundo. Hamashkeve aofé. Aquele que servia a bebida e o padeiro, Asher Lemelech Mitzrayim, do rei do Egito, Asher Asurim e Beitassó estavam presos na prisão. Vayavó Alehem Yosef Baboker, e Yosef se encontrou com eles de manhã. Vayar Otam, e viu eles, Veinam Zoafim, eles estavam chateados. Vayisale Xerisei Faró, e perguntou o Yosef aos ministros do faraó, a Xeritov e Mishmar, Beitadonal, Lemor, que estavam presos na prisão lá, junto dele. Madu apenechem raimayom. Por que a face de vocês está ruim hoje? Vayomaru elav, eles falaram, nós tivemos um sonho. E aí Yosef falou, escuta, conta o sonho. Deus tem explicações, interpretações dos sonhos. Contem para mim, quem sabe eu posso, com a ajuda de Deus, interpretar. Quer dizer, toda essa história, todo esse desenrolar da história, a partir daqui, você está preso, não tem saída. Vai ficar lá até quando ficar. Mas a história muda. A história muda porque ele interpretou o sonho, e aí ele acaba sendo indicado para o faraó, ele vai parar nascendo o faraó e finalmente ele é salvo. Não só ele é salvo, mas ele salva praticamente a humanidade da época. Porque vai ter uma fome terrível que vai atingir os países que estão à volta, até ao ponto do próprio Jacob mandar depois os filhos para o Egito comprar comida. É uma coisa forte na região. E tudo isso surgiu não porque eles foram contar para o Yosef, mas sim porque o Yosef viu a cara deles que não estava boa e perguntou para eles: o que foi? Vocês estão com a cara tão ruim? Vocês estão de mau humor hoje? E aí eles contam. Toda a história e toda a salvação surgiu dessas quatro palavras: Madua Penechen Raim Mayom, porque a face de vocês está ruim hoje. O refrão aqui indica um pensamento muito interessante. Quão importante é a pessoa dar uma atenção para o outro. Não é só pelo fato que a pessoa está dando uma atenção para o outro, mas você vê que em alguns casos isso pode salvar a ele e pode salvar todo mundo da época. Por uma pergunta tão simples, ele virou vice-rei e salvou todo mundo. Às vezes a pessoa está andando de manhã, encontra com alguém, fala um bom dia para o sujeito, não vai custar nada. Pelo contrário, vai fazer bem para ele, vai fazer bem para você, e quem sabe se não está também se salvando de alguma coisa. Se você encontra alguém e vê que ele não está com um bom humor, não custa nada, pergunta para ele, dá uma força para ele: o que foi, o que aconteceu, será que posso ajudar? Por que você está assim hoje, tão triste, tão cabisbaixo? Será que tem algum motivo? Se uma pessoa se encontra com o outro, não custa nada perguntar como vai a família. Se sabe que tem alguém na família com alguma coisa, pergunta sobre aquela pessoa. Todos esses tipos de perguntas que a pessoa fala são poucas palavras. E vai vir uma resposta também, eventualmente, também pequena. Mas ela é suficiente para ser uma salvação para aquela pessoa e, às vezes, até para a própria pessoa que está perguntando. Até falando nisso, lembrando uma história, contou uns anos atrás, num matadouro que tem no Uruguai, e muitos chocatim iam para lá para fazer shkita, mandavam carne para Israel. Um dia, chegou a hora de fechar o matadouro, e os chefes lá do lugar falaram para o porteiro: bom, já todo mundo saiu, acabou o expediente, fecha. Falou: não posso fechar, ainda tem alguém lá dentro. Falou: não tem mais ninguém, todo mundo já saiu, acabou, fecha. Falou: não, mas tem ainda alguém aqui dentro. Não posso fechar com alguém dentro do matadouro, vamos esperar todo mundo sair. E o chefe falou: não, mas porteiro, você não está entendendo, já saiu todo mundo. Não, não saiu. Vão procurar porque tem alguém aí dentro ainda. O porteiro falou: não custa nada entrar, começaram a procurar. Voltaram para ele e falaram: não tem mais ninguém. Não. Eu não vou fechar enquanto vocês não acharem. Tem ainda uma pessoa aqui dentro. Foram procurar de novo e resolveram abrir a porta do frigorífico. E lá estava um dos chocatim, já desmaiado, roxo, caído. Eles pegaram ele, fizeram os primeiros socorros, acordaram ele, ele estava já quase morrendo de frio lá dentro, e ficaram sabendo que ele entrou lá dentro a serviço e, sem querer, a porta fechou e ele não conseguia abrir para o lado de dentro, e lá ele ficou. Aí foram para o porteiro, falaram: porteiro, você salvou a vida de um cara aqui dentro. Como é que você sabia que esse sorriso ainda estava aqui? Ele falou: olha, é muito simples, toda manhã esse sujeito entra aqui e me fala um bom dia, e todo dia quando ele sai do serviço me fala tchau. Hoje eu ouvi o bom dia dele, mas o tchau eu não tinha ainda ouvido falar. Então eu tinha certeza que ele está aqui dentro.